anteriormente em Elementar Podcast 95.
O legal é que teve bastante terras mostradas assim nesses começos de episódio, principalmente no primeiro e do segundo, e cara, a maioria foi Gotham, né?
Quando a gente vê aquele primeiro jornal lá na série do Flash, eles reportam basicamente as crises que a gente viu nos quadrinhos, né? O único que não tem o Cisco, aliás, tem sim, é o Arqueiro Verde que tem a Felicity.
Não, o Cisco do Arqueiro Verde é o próprio Cisco, porque eles estão no mesmo universo.
Ah, é, tá certo.
E a gente vê essa cena em Argo, né? Que é uma própria referência à alusão de nascimento do próprio Superman. Que a cena se repete. Ele vai, coloca o filho dele no pod, então,
tá,
né?
A hora que ele pergunta assim, e os outros? Ele fala assim, não, só tem esse. A cara dele é de porra, de novo isso, cara? Foi muito bom.
Mas, é.
Tô assim, porra, é um déjà vu aqui.
Mais pod, não, cara?
Eu tô tendo um déjà vu aqui. E tem a Lura, né, que é a mãe da Supergirl. Nenhum podcast aqui é patrocinado pela Lura pra gente aproveitar o momento, né?
Pois é, que sacanagem, né, velho? É a Erica Durance, né, que é a Lois Lane do Smallville, né, cara? Uhum. Que também aparece nesse crossover, né?
Ah, é a mesma atriz? Eu não
lembro. É a mesma atriz, ela faz dois papéis diferentes.
Entendi.
Na verdade, pô, o que tem mais é a atriz e a ator fazendo papel diferente.
Ah, não, crossover, o próprio... É muito bom quando aparece o Brandon Ruff como Clark, que a mina... A mina do Flash, como é que ela chama mesmo? Atriz?
Iris.
Ela olha pra ele assim, você parece o Palmer, né?
Você parece o Dr. Palmer, né?
Ah, é muito bom.
É a Iris mesmo, né? Quando eles é a Iris mesmo. A partir desse momento aí, a gente tem, né, o retorno do filho do Superman, né, ele vai acabar basicamente parando em Star City. Como isso acontece, não sei, era pra ir pro Metrópolis, né?
Mas... ele vai parar em Star City de 2049 de uma outra terra.
Pois é.
Deu mó rolê o moleque, velho. E pá, nem é o filho dele mesmo que tá lá.
É verdade.
Daqui três temporadas a gente descobre que foi trocado no caminho.
É que com a junção das terras, ele... agora tem dois filhos, né, cara? Então...
é.
Acho que nem vou
abordar. É verdade. A Lois fala que tem dois filhos, verdade. Ah, vai quebrar tudo o esquema que eu tinha montado. E assim, o filho do Lex Luthor e...
porra!
O Lex criando o Jonathan de verdade.
E vão parar justamente no bunker do Oliver Queen, daquela terra. Nem lembro qual que é a terra, o número da terra.
Terra mó sem graça, né? Porque, tipo, o Oliver Queen era um bosta naquela terra, nunca viajou.
Parece que é tudo que deu errado na vida do Arqueiro Verde, né, cara? Parece que ele, o Arqueiro Verde daquela terra é totalmente sem esperança. É um cara totalmente amargurado.
O que dá a entender é que morreu todo mundo, não voltou ninguém, porque todo mundo sempre volta, né?
É que eles visitaram essa terra no episódio do Legends. É essa terra, eu acho que foi o Deathstroke, o Exterminador, que matou geral. E ele arrancou o braço esquerdo do Oliver, então... tanto que ele tem braço robótico e tudo.
Ah, é? Mas nem mostra direito.
Eu lembro desse episódio. Eu lembro desse
Legends, cara. A Sarah, ela enfia uma faquinha no braço dele, e na hora se fala, ah, tá, é o braço robótico. Entendi, beleza.
Ah, pode crer que a faca bate no braço dele e não acontece nada, verdade. Olha que da hora.
Caraca, pô, Fábio, lembrou bem, cara. Eu lembrava disso, cara. Eu não lembrava,
não, faz ele total já tinha sentido. Que o arqueiro dessa terra é o filho do John Deagle, não é nem o Oliver.
É o Connor.
E o Exterminador é o filho do Exterminador e tal, então é tipo muito... acho que é 2054 de outra terra, então é muito no futuro, é uma outra, outros acontecimentos.
Tem que comentar que a luta Superman vs Superman eu achei muito paia.
Ah, que eu achei da hora, achei bem legal.
Cara, eu achei legal também, cara. Por incrível que pareça, cara, todo o anticlímax da série, a luta final contra o Anti-Monitor, cara.
Puta, eu achei, tipo, todas as lutas, sempre que tem alguém voando, eu achei muito ruim todas, cara. Todos os episódios que aparecem alguém voando. Eu não gostei,
Eu, na série, cara, eu vou sentir totalmente livre de qualquer coisa de efeitos visuais. Porque eu sei que é baixo orçamento, velho. Então, sabe, eu tô assistindo coisa que eu sei que não vai ser uma coisa grandiosa. Sabe?
Eu fui achando que os caras iam dar caprichada, né? Nesse, tipo, esse é o evento especial, vamos dar. E aí eu não curti muitos efeitos. O do próprio dragãozão lá do começo também não curti. Agora, um bagulho que eu achei foda é que eles mostram uma cena da série clássica do Flash, né, mãe? Quando o Flash morre,
isso,
né?
Isso, cara, pô, é uma referência foda também,
achei,
cara,
muito legal. Eu não assistia muito, mas eu adorava essa série do Flash dos anos 90. Eu era molecão, né, mano? Eu quase não lembro direito dessa época, mas eu gostava muito dessa série do Flash.
É, os acontecimentos do primeiro episódio, né, esse que você falou, esse já é no segundo episódio, né? Mas os acontecimentos do episódio, assim, de todos os 4 episódios, pra mim o melhor foi o primeiro, cara. Gostei muito, assim,
Sério?
Sim, gostei. O mais broxante foi o último, cara. Eu achei... Porque, assim, cada episódio, ele tem a cara da sua série, né? Então, o da Supergirl, a série da Supergirl, ela é uma série que tem bastante seriedade, mas ao mesmo tempo é uma série leve, né? Então, o episódio, ele teve uma seriedade e ele foi um episódio leve. Quando foi o episódio seguinte, que foi...
Batwoman,
era um episódio mais obscuro,
já,
né?
Já foi mais pesado.
É, mais pesado. Tanto que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas você viu que, tipo, o Bruce matou geral lá em uma das terras lá. Aí o episódio do Arrow já é um episódio mais a cara, né, do Arrow. E o último episódio é a cara do Legends of Tomorrow, que é tipo
Galera Ranger, né, cara?
E é isso, eu achei que isso foi uma merda. O último episódio tinha que ter sido o episódio do Arrow, pra acabar, pô, assim, acabou legal, bacana, pô, a Liga da Justiça, os Super Gêmeos, legal, mas, porra...
Nossa, ai, mano,
cara, tipo
dá
um assim,
quentinho, vou guardar pro final. Eu
concordo e discordo com você. Por quê? O que que acontece? Na verdade, se a gente for seguir a cronologia da série do Arqueiro, encaixa direitinho, precisamente ali no episódio do crossover, entendeu? Porém, se você vê assim, meio solto, realmente dá esse gap, tipo, de, pô, tinha o episódio mais centrado, tinha que ter sido o último. Mas, cara, eu gostei da levada de ter sido o episódio de Left Tomorrow, o último, por quê? Porque o último episódio do crossover é toda aquela questão da continuidade, cara. E Legends of Tomorrow é um clima que me agrada. Eu gosto muito de Legends, cara.
Então, não, eu também gosto. Eu só achei que aquilo não se aplicou. Por exemplo, a aparição do Bibo, né?
Bibo.
Eu achei aquilo, velho, pra quê, velho? Não, aquilo não influenciou em nada, mano.
Eles podiam ter colocado um outro personagem, né, cara? No final, até o mágico lá que tava controlando o Bibo, coisa e tal, entendeu?
A gente então, dá uma outra risadinha. Outra parada que eu achei que é muito aleatório, assim, já que a gente tá falando de coisas aleatórias, só pra eu não perder a linha de raciocínio, foi o Ryan Choi. Se você tirar ele, cara, não muda porra nenhuma. Eu pensei que ele ia assumir o manto de átomo.
De átomo, não.
Porra, legal. Caralho, o cara...
É aquele negócio, eu acho que plantou a semente, né, cara? Sinceramente, eu não gostei do ator, cara.
Também não, achei péssimo.
Ah, eu acho que foi que ele não teve espaço mesmo pra fazer isso, né?
Ele mesmo, até o próprio personagem se questiona isso, né? Falou, pô, o que que tenho eu, né? Que humano, não tenho poder, não tenho nada. Então, eu acho que assim, o personagem dele, neste caso, até tem um papel, digamos assim, um pouco menor, né? Mas que fosse... de certa forma, necessário para que aquele plano todo desse certo, entendeu? É para dar o tom da humanidade da coisa, né? Quem somos nós humanos pela questão de poderes,
né,
cara?
Então, mas já tinha o Lex Luthor ali, né, cara? Sei lá, eu achei meio...
Ah, então, mas...
É, assim, o Lex Luthor já tava com poder também, né, cara? Ele deu um upgrade nele
eu
mesmo.
Eu achei... Puta, falando em Lex Luthor, eu achei muito foda o negócio dele mudar o destino com o canetão lá, velho. Meter.
Nossa, também, cara. Achei muito ruim, velho.
Não, eu gostei. Você achou ruim?
Eu achei
legal, cara. Ué, se ele tá com o livro do destino na mão, que ele pode fazer o que ele quiser, cara, ele...
Eu achei uma sacada muito da hora, assim.
É, não curti não, velho. Eu achei meio broxante. Tudo bem que, assim, talvez se aquele Superman estivesse na batalha final, faria...
Eles tinham que limar o Superman, porque é o Superman, né? E aí eu achei uma ideia muito boa, assim, tipo, ele puxa o bagulho do livro do destino, assim, rabiscado, assim, Lex Luthor. Achei muito bom, cara.
Não, e o cara, o cara que interpreta, na boa, o cara é bom.
Eu gostei dele.
Sim. Cara,
é?
O...
Ah, eu só consigo ver o... Como é que chama no Dois Homens e Meio, lá?
É, o Alan.
Alan, eu só consigo ver o Alan, tá ligado? Mas beleza, tipo, vambora.
Não, mas é legal que isso também é uma referência, porque ele era sobrinho do Lex Luthor, do Gene Hackman, no filme do Superman, né? Então meio que ele passou o bastão, assim, teoricamente, né?
Caraca!
Então faz sentido ele ser o Lex Luthor ali.
É assim, o elenco desse crossover, tipo, não tem ponto sem nó, não é? Todo mundo tinha alguma coisa, né? O próprio Will Wheaton, ele tá ali porque ele fez dublagem de alguns jogos, de algumas animações da DC, né? Assim, não tem ninguém que tá de graça ali.
De isso graça é só o fanservice, né?
É, o único que deve estar de graça ali é o Ezra Miller, que, não, deixa eu fazer. O resto...
Então, mas a questão do Ezra foi uma solicitação da própria Warner, e eu tava lendo que a maioria da galera que participou, tipo, que fez só uma micro aparição, não recebeu nada. Foi só cortesia. Por isso que, se você for ver, na hora que aparece o Superman de Smallville, ele fala que o... Ele fala assim, entre linhas, rapidinho, que o Lex é presidente, né?
O presidente, os caras...
Então, mas isso foi uma saída, porque o cara que faz ele, que eu esqueci o nome agora...
Michael Rosenbaum.
É, o Rosenbaum, ele não aceitou participar porque não teria comissão, tá ligado? Então, de graça, eu não faço.
Entendi. Faz sentido. Agora uma pergunta, voltando do... Nada a ver. É, o cara que faz o Batman da Batgirl lá, que é o Batman do... Como é que chama? Do Reino do Amanhã, que é cheio com os esqueletos lá. Esse ator fez alguma coisa antigamente?
Ele é o dublador do Batman da série Arkham e também do desenho, né? Dos anos 90, né?
Entendi.
Aquele carinha que tava com ele é filho do... Porra, mano, tô ruim de nome hoje, cara. Caralho, do Lucius Fox, né? Então ele teoricamente é o Batwing.
É, exatamente. Ele é ali, ele representa o Lucius Fox, daquela.
É, então ele é o Batwing, né?
Uhum. Exatamente.
Não. O Flash do Ezra Miller, ele desaparece, né? Eu não entendi o que aconteceu ali. Por que ele desaparece do nada?
Ele é um fragmento ali ele está dentro da força de aceleração, né?
Sim.
Então Flash, tá. ele esbarra com o fragmento do outro Flash.
Nossa, eles esbarro, aí para, troca uma ideia parada e depois...
O que essa cena também tem de louco é o seguinte, né, cara? Porque aquela hora em que o Barry Allen o da série tá na força de aceleração, significa que todos os outros universos destruídos. Tô certo ou tá errado?
É. Tá certo.
Então, teoricamente, o Flash do Ezra Miller desaparecer, ele também estaria desaparecendo o multiverso dele. Porém, pode significar outra coisa. Pode significar que o Flash do Ezra Miller alcançou um outro multiverso e o universo dele não foi destruído. Tem duas, então, hipóteses?
É que a galera fala que pode ser a questão do ultraverso, é alguma coisa assim.
Então, mas tem uma questão também que, assim, no final, eles falam, todos os universos foram destruídos, agora só existe a Terra Prime lá. Mas apareceu vários outros, né? O do próprio Titãs apareceu no final de novo.
Não, então, ali é o seguinte, todos os multiversos ambos morreram, acabaram, só ficou o multiverso que foi criado a partir do Espectro lá, / Oliver Queen, né? E ele, além de criar a Prime, juntando todos os universos, né? Juntando os universos das séries que agora vão ser da CW, né? E deixando o universo das outras séries que não são diretamente da CW, como Terras.
Não, então
eles continuam explorando isso, né?
Aí é meio... Eu achei meio zoado o argumento, porque, tipo assim, no fim ele fala que a partir de uma terra vão renascer tudo, vai renascer o multiverso, né? Então tudo bem, mas é porque, tipo, o cara acabou de falar, todos os universos foram destruídos, e aí aparece meia dúzia de novo, assim, caralho, o que que aconteceu?
É porque o Oliver Queen não tinha poder o suficiente pra criar mais de 10 universos, entendeu? Então ele criou só algumas terrinhas.
Deixa eu falar teve um bagulho muito engraçado. De novo, eu não assisto Supergirl. Aí tem o cara, todo mundo lá, o John. E aí é multiverso. Eu falei assim, eu acho que é o Deagle, velho, porque eu assisti a Arrow. Eu falei, cara, esse cara é o Andy Deagle, velho, né? Aí, não, enfim, é o Caçador de Marte. Eu jurava, porque ele é o líder, né, da organização lá da Supergirl. E eu jurava que era o Andy Deagle velho, mano. Eu não me toquei. Eu fui longe. Muito louco. Aí depois ele vira o Caçador de Marte. Eu falei, eita porra, não tava nada a ver com o que eu tava pensando. Agora, outro bagulho que eu achei, esse eu achei engraçado, que é a hora que o Oliver já tá de volta, né? E aí ele vai lutar contra o Anti-Monitor lá, com ele como espectro. E aí vem todos os bichinhos e fala assim, humanidade, esperança. Nossa, só faltou no final falar assim, pela união dos seus poderes. Só faltou o Capitão Planeta ali, mano. Achei muito engraçada essa cena. E não entendi nada, porque eles falaram o brasão deles, né? Igual no Digimon lá. Aí eles falam o brasão deles e vira pro Oliver e não aconteceu porra nenhuma. Achei que eles iam soltar um poder deles pra ajudar o Oliver. Não aconteceu nada, né, velho? E aí o Oliver morre pela segunda vez por causa disso ainda. Achei muito doido. Assim, ficou muito confuso, mano.
Bom, uma parada que eu também achei interessante também, cara, foi a morte do Oliver Queen, né? Que a gente já esperava.
A segunda morte, né?
Não, a 128ª morte do Oliver Queen, né, cara? Porque ele morre 300 vezes, a cada ano da série ele morre uma vez, né? Então. Ele já é bem experiente, né?
Essa segunda morte dele. A primeira, velho, nem nada. Mas a segunda morte dele aí, o pessoal triste lá na.
É, porque, tipo assim, a gente sabe que a primeira morte dele lá no crossover não vai ser a morte, porque a gente entende que ele vai continuar nos outros episódios. Mas naquele episódio ali, por ser o episódio de Arrow e o episódio final da temporada, né, a gente sabia que ali seria a última vez que a gente ia vendo o Arqueiro Verde, vamos dizer assim, em ação.
Então, aí, você que tá acompanhando, ele realmente morreu ali no crossover e não voltou pra série dele?
Porque... Não, ele não volta.
Que da hora, isso é da hora.
Ele aparece no final... No final do último episódio da série, mesmo assim, já, digamos assim, né?
O que vocês acharam do monitor e do anti-monitor?
Cara, na boa, eu achei o ator legal. Eu gostei, assim, da atuação dele como monitor. Eu só achei a maquiagem do anti-monitor muito feia, cara. Na boa.
Sério, gostei, achei bem legal, cara.
Eu achei meio muito bonecão demais.
Cara,
entendeu?
Eu achei tanto o monitor, quanto o anti-monitor, quanto a Layla, Layla? Harbinger.
É, precursora.
Eu achei eles qualquer coisa, porque eles precisavam de uma desculpa pra juntar todo mundo e fazer essa puta homenagem e qualquer coisa, velho.
Pô, cara, boa, eu acho que, assim, pelo menos assim, o figurino da precursora ficou bem parecido com um dos quadrinhos, cara.
Não, do monitor e do anti-monitor também.
O monitor e o anti-monitor também ficaram bem parecidos e tal. Eles até tipo assim, eles colocaram sentido até pra aquela roupa do monitor, né, cara? Como é, por que ele usa aquela porra ali? Tem todo sentido, né? Quando ele vai pra... Quando a gente entende lá a viagem que ele faz no tempo pro início da criação e tudo. A gente vê por que usa aquela roupa, né?
Eu achei a aparição do anti-monitor muito apressada, assim. A apresentação dele. Pô, tipo, ok, você foi parar no universo, na aurora do tempo e tem alguém parecido com você, com a mesma roupa que você, só que com a cara toda fodida. Por quê, né?
É, cara, isso aí eu entendi, tipo assim, eu entendi, pelo menos, não sei se o meu entendimento vai ser igual ao de vocês, mas a partir do momento em que ele pisou na criação e ele é feito de matéria, onde não existia matéria, ele criou o antiverso dele, que seria antimatéria, entendeu?
É, faz sentido.
Então, a partir do momento que ele pisou ali, ele já criou o antimonitor, independente da vontade dele ou não. E o antimonitor é uma imagem e semelhança dele distorcida, sacou? como se fosse um bizarro do Superman, entendeu? É um Superman distorcido.
Eu vejo essa história como aqueles quadrinhos dos anos 60, assim, bem...
É, então...
Bem inocente, bobinho, assim. Eu lembro que quando começou a sair, vai ter a crise das infinitas terras, tal, a crise das infinitas terras, tal. Eu falei assim, mano, vai ser uma história merda, vai ser uma bosta. E só pra ter a desculpa de mostrar todo mundo, né, que desde o Batman de 66 até hoje, e a história vai ser uma merda. No fim, não achei tão ruim, até achei legal pra caramba.
É legal, é bem fechadinho, ele não tem muita ponta solta. Tem uma, assim, o episódio 3, eu achei que foi muito apressado, que é o episódio que o Oliver morre.
O que eu achei mais caído, assim, é, apesar de gostar, porra, de todos os personagens, acho que o Constantine é o meu favorito ali, de todos os personagens que apareceram no crossover. A hora que ele acende o cigarro, eu falei, caralho, ele tá acendendo o cigarro, ele vai fumar. Aí ele fala, não, é pra magia. Isso me deixou puto. O Lúcifer...
Não pode.
Ele, não pode. Ele conversando com o Lúcifer é um negócio, assim, que...
Nossa, aquilo ali foi maneiro também,
acalenta o coração, velho. Você viu?
Cara, aquilo ali foi a melhor coisa que teve nesse crossover depois do... Tipo assim, que fez sentido pra história, tirando o encontro do Ezra com o Grant Gustin, que pra mim foi emocionante aquilo, mas ver o Constantine junto com o Lúcifer, apesar da série do Lúcifer ser uma merda, é muito legal, cara, porque os caras têm uma química, parece que eles estão...
Exato.
Cara, muito foda.
Constantine com o Lúcifer é um bagulho maravilhoso, assim. Então, ali, achei foda, apesar de toda a motivação, eu achar meio bosta, que essa porra desse poço de... Como é que chama mesmo? O poço da...
Poço de Lázaro.
Que eu odeio ficar revivendo o personagem. E aí revive ele pra 15 minutos depois matar ele de novo, né? Mas foi foda. A aparição do Constantine foi um bagulho foda. Mas é aquilo que eu tava falando. Tipo, toda a maracutaia. Aí, assim, o bagulho do anti-monitor, assim, você tem um vilão que chama anti-monitor. Como ele é o anti, você tem que ter um monitor pra fazer a dupla com ele. Porque não pode ter o anti sem ter o principal, né? Então, tipo, pra mim é essa resolução de quadrinhos bobo da época de 60, 70, assim.
É, cara, mas se a gente for parar pra pensar, né, cara, isso é baseado no quadrinho bobo da década de 60, 70, entendeu?
Sim.
A crise é totalmente baseada nisso. Mas eu concordo que, tipo assim, tem episódio que é realmente, tipo, eu vou concordar com o Fábio, entendeu? Tem episódio que é muito corrido, entendeu? Que você vê, pô, daqui a pouco já tá ali, tá no outro negócio, aí vai parar, você fica até meio, não é que perdido, mas cara, dava pra dar uma costuradazinha melhor, entendeu? Mas também são só 5 episódios pra você contar uma história que é grande.
4, né?
A crise...
4 ou 5?
Não, 5. Foi 5?
É verdade.
Continua em podcast 77.